Esse podcast é oferecido por Netlogs TI. A Netlogs oferece serviços de qualidade para você focar no que importa em sua empresa. Através do backup em nuvem, seu negócio conseguirá alcançar a demanda e desempenho devido a pacotes de recursos que são oferecidos na estrutura da Netlogs. Planos acessíveis para o seu negócio. Acesse agora o site da Netlogs, www.netlogs.com.br. Olá pessoal, eu sou o Rafael Santos e nesse segundo episódio do Droidcast eu vou estar ajudando vocês a saber como melhorar o sinal do seu Wi-Fi. Este podcast estará anexado ao seu artigo no site do Rafa Android, alguns aplicativos que poderão ajudar você, né, a chegar ao melhor resultado possível. Mas essas dicas, elas servem para você que seja uma pessoa mais leiga, né, e do caso de que tenha conhecimentos também um pouco intermediários também para, né, facilitar nessa melhoria da sua Wi-Fi. Então vamos lá com a primeira dica. Escolha um local adequado para o seu roteador. Então essa é uma das coisas mais importantes que as pessoas pecam, por questões às vezes de estética, né, facilidade, acabam colocando o roteador em locais que realmente, né, sofrerão muitas interferências ou então até o sinal terá dificuldade para se espalhar, né, no ambiente, tá? O seu roteador Wi-Fi, ele pode sofrer, né, interferências, interrupções com diversos objetos. A princípio, né, um dos mais impactantes são as paredes. Então você imagina uma parede que seja, quanto mais rígida ela for, mais dificuldade seu Wi-Fi terá, né, para alcançar algum caminho ou até fazer algum tipo de vazão, né? Claro que tem paredes que não são de concreto, que não tem estrutura metálica, como drywall, madeiras, o Wi-Fi ele consegue ter uma vazão melhor, tá? Mas paredes que tem blocos muito grossos, né? Isso realmente vai interferir bastante, tá? Outros tipos de objetos que são simples, mas às vezes a gente não tem percepção, seria espelhos. O aquário, né? O aquário lá do seu peixinho, glu glu glu, né? Então, ele serve como uma interferência devido, né, ao líquido que está dentro dele, tá? Fornos de micro-ondas também são grandes vilões, porque fornos de micro-ondas, já falam, trabalham com micro-ondas dentro, né, das mesmas frequências que o seu Wi-Fi trabalha. Então, se o seu roteador Wi-Fi estiver próximo a um micro-ondas e ele estiver, claro, funcionando, ele pode sim sofrer interferências, tá? Não quer dizer que ele está só ligado lá com um reloginho, mas não está, né, sendo feito nenhuma atividade, isso também não vai interferir. Mas tomem cuidado com isso também, tá? Outros dispositivos sem fios, como telefones sem fios, tá? Eles também interferem bastante no sinal do Wi-Fi. Telas de LCD, algumas, tá? Elas também, algumas telas, elas geram algum campo de interferência magnética e também pode interferir no seu Wi-Fi. Então, uma sugestão é não deixar o roteador de Wi-Fi ao lado do seu monitor próximo, né? Isso interfere. Eu não sei se vocês já perceberam, quando a gente coloca o celular próximo, né, de uma caixinha de som, ele costuma, em alguns momentos, ter algum tipo de ruído, principalmente quando a pessoa te liga e começa as caixinhas a ficar tudo doido. Então, há um campo de interferência magnética, tá? Então, é similar para entender, claro que as partes técnicas não é a questão desse podcast, tá? Pessoas, né, por incrível que pareça, né, o ser humano é composto por mais de 90% de água. Então, se o seu roteador está numa posição que é baixa e tem muitas pessoas passando entre ele, o seu sinal ele pode sofrer também essas oscilações, essas quedas, tá? Além, é claro, de outros roteadores Wi-Fi, principalmente aqueles que trabalham na frequência de 2.4 GHz, né? E também muitos roteadores hoje na vizinhança, né, que trabalham com essa mesma frequência e estão com muitos canais próximos, né? Bom, a dica 2 é para você ficar atento aos aplicativos que sequestram a sua banda. Mas espera aí, um sequestro? Na verdade, são aplicativos que fazem grande consumo do seu plano de dados, da sua banda larga, né? Então, hoje a gente tem centenas, né, dezenas de aplicativos instalados, muitos smartphones, equipamentos que estão a todo tempo ali fazendo, né, uso da sua internet. Então, os principais vilões aí, né, no primeiro lugar, YouTube, Netflix, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, o Google, Waze, então só alguns exemplos. Claro que não dá para viver sem eles, né? Mas dependendo do seu cenário e dependendo de como você tem de recursos de banda, é sempre bom limitar, né, o uso desses aplicativos, né? Ou quando está no smartphone, você fazer um controle de banda, né, de segundo plano, para bloquear alguns tipos de acesso em segundo plano, tá? E quando não tiver a utilizar, se a sua internet realmente for uma velocidade limitada, você pode simplesmente encerrar esses aplicativos, tá bom? A terceira dica é muito simples: reinicie o seu roteador com frequência. Não precisa de ser reiniciado todos os dias, né, todas as horas, mas o roteador seu, ele fica o tempo todo 24 horas ligado, né? Então você imagina, de alguma forma o seu equipamento ele pode sobrecarregar, e um simples reinicio, você tirar ele da tomada, esperar alguns segundos, ligar novamente, ele vai se revigorar, vai ficar um equipamento muito melhor, né? Não que sua internet vá passar de 10 mega para 50 megas, mas isso costuma muito resolver problemas de hardware quando o problema está no seu roteador Wi-Fi, tá? Agora, a quarta dica é: proteja a sua rede de ladrões de sinal. Opa, ladrões, mas e aí? Então, você tem que ter muito cuidado ao compartilhar suas senhas com vizinhos, porque os seus vizinhos têm vizinhos, têm parentes, têm amigos, e aí acontece festas, e aí ele pode compartilhar a sua senha e dezenas de pessoas podem estar consumindo a sua rede aí, né, Wi-Fi. A sua banda realmente vai ficar muito ruim, muito lento, né? Independente do tipo de roteador, ele não aguenta, é um alto índice de uso de pessoas ao mesmo tempo. Então é um fator também simples, mas que dá muito problema e é muito comum as pessoas cometerem esse erro. Você também deve evitar os padrões de criptografias que são vulneráveis, muito antigos, né? Como as tecnologias WEP, que é a WEP, e a WPA primeira geração, tá? São já tecnologias que criptografam todos os dados, né, sem fio aí da comunicação do seu roteador, mas já estão ultrapassadas, elas podem ser quebradas a segurança, e aí já se foi alguém que tem algum conhecimento, algum hacker, ele pode realmente invadir a sua rede Wi-Fi simplesmente por você estar utilizando tecnologias ultrapassadas. Então dê preferência a pelo menos a WPA2, tá? Já tem já a WPA3, né? Já está homologada, então os equipamentos mais novos devem em breve, ou alguns já está até recebendo esse novo padrão, tá? A gente também tem que tomar muito cuidado com outro recurso que tem nos roteadores, que é aquela teclazinha que chama WPS, né? Wireless Protection Setup, que é simplesmente, ao invés de você digitar uma senha para entrar na sua Wi-Fi, você aperta aquele botãozinho, ele fica piscando, e você vai lá no seu roteador Wi-Fi e pede para fazer a conexão via PIN, né? Então é uma forma também de pessoas indesejadas conseguir entrar na sua rede Wi-Fi. Então use com cautela, é muito prático, eu sei, mas use com cautela isso. Inclusive no site do Rafa Android a gente tem um vídeo explicando sobre o uso da WPS, tá? Vocês podem conferir depois aí no final do artigo. A quinta dica, muito simples também: mantenha seus aparelhos atualizados. Quando a gente fala atualizado, os softwares, os aplicativos, né? Então é muito importante quando você que utiliza o Windows, o Android, o iOS, sempre que saia atualizações para o sistema, né? Atualize, tá? Isso não quer dizer que o seu telefone vai ficar mais lento, porque saiu uma atualização, porque vai corrigir. Embora há algumas situações que podem piorar, mas muito importante manter também os aplicativos atualizados, tá? Tanto o Android como o iOS, ele tem recursos hoje já que já vem de fábrica para que essas atualizações sejam feitas de forma automatizadas, né? Então, qualquer dúvida, verifique as configurações de cada loja de aplicativo e veja se essa opção está realmente ativada. A sexta dica é quando tudo você fez dessas cinco primeiras dicas não resolveram, então, infelizmente, pode ser que você tenha que partir para a instalação de um repetidor de sinal para aumentar o alcance do seu sinal, tá? Então hoje a gente tem várias opções, tá? Claro que isso talvez seja difícil para algumas pessoas fazer, então caso seja o seu caso, né? Sempre a recomendação é contratar um profissional qualificado de confiança, tá? Tenham muito cuidado com quem vocês também vai contratar. Se a pessoa não tem referência, ela realmente pode piorar o seu sinal, tudo aí dentro da sua casa, sua internet vai realmente ficar horrível. A sétima dica é alterar o canal de conexão, muito importante, tá? Os roteadores mais antigos, eles não tinham recurso de fazer essa alteração automática, tá? Então, assim, por padrão, todos os equipamentos Wi-Fi das redes mais antigas vinham com o canal 6 configurado. Então, quanto mais equipamentos roteadores próximos que utilizam o mesmo canal, maior vai ser a interferência entre ambos, tá? Então, se você tem esse conhecimento, essa facilidade, você pode instalar um software para verificar qual é o canal ou simplesmente acessar as configurações do seu roteador e verificar qual o canal, tá? Os roteadores mais novos, eles já vêm com recurso de alteração de canal automaticamente. Então, recomendo, no caso do seu roteador tiver esse recurso, você manter para que ele faça essa alteração automaticamente. A oitava dica é utilize frequências mais modernas com uma rede 5,8 GHz, né? Então é uma rede que já está há um certo tempo aí. Claro que muitos equipamentos nos ambientes residenciais ainda utilizam o padrão antigo, né? Então pode ser que você não tenha disponível no seu equipamento, tá? Mas se recentemente o seu provedor te ofereceu, né? Emprestou aí um roteador mais moderno, ou você comprou um roteador pelo menos há uns 2 anos, com certeza você já tem esse recurso, tá? Esses roteadores, eles são conhecidos como dual band, né? De banda dupla. Trabalham tanto como as frequências de 2,4 GHz e 5,8 GHz. Claro que há uma grande diferença entre ambas as tecnologias, tá? Ambas têm pontos positivos como pontos negativos. Por exemplo, a 2,4, qual que é a grande vantagem dela? Você tem um alcance maior, mas esse alcance é limitado por canais. Então, quando você tem menos canais, a chance de outros roteadores interferirem com canais próximos ou idênticos são muito grandes, né? Agora, a rede 5,8, ela tem muito mais canais e os canais são menores e a chance de canais, né, poluir os outros canais da 5,8 é muito menor, tá? Então, assim, ela te dá inclusive uma velocidade muito maior na Wi-Fi, mas você tem um alcance muito menor, né, devido a ela trabalhar com uma frequência de 5,8 GHz. A nona dica agora é você manter sempre atualizado o seu roteador, né? Então, os roteadores, eles têm uma espécie de software que é conhecido como firmware, que é um sistema operacional, né, que gerencia o seu equipamento. Então, os fabricantes costumam lançar periodicamente atualizações para o firmware do seu roteador. Isso costuma muito resolver bugs, falhas de funcionamento, até questões críticas de segurança, tá? Então, muito importante, se você não sabe o que é isso, não faça por conta própria, verifique com alguém que tenha capacidade técnica para isso, porque se você instalar um firmware errado, mesmo sendo do seu fabricante, você mata o seu roteador, então ele acaba virando um tijolo aí, né? Bom, agora a décima dica é: se todas as 9 dicas anteriores não resolveram, então busque alternativas de equipamentos modernos. Então, além da gente ter os access points, os repetidores de Wi-Fi, a gente já tem produtos no mercado com tecnologias bastante interessantes, tá? Então, a gente tem hoje roteadores que trabalham com um conceito mesh em malha. Então, esse tipo de padrão trabalha entre dois ou mais roteadores. Então, eles criam uma rede em malha, né, como se fossem terminais, e esses roteadores, eles conseguem fazer ajustes automáticos para entregar o melhor sinal possível para aquele posicionamento que o seu equipamento tiver. Então, você cria uma super rede grande dentro do seu ambiente e vai movimentando na sua casa e automaticamente parece que você está na mesma rede. Então, assim, é muito útil, é muito prático, tá? Embora seja uma das opções mais caras, tá? Então, é uma alternativa, mas seria dessas todas que eu falei até agora, vai ser a mais cara, tá? E um recurso intermediário para equipamentos aí, né? É a tecnologia Powerline, tá? Né? A Powerline, o que que ela seria? É utilizar a sua rede elétrica para fazer uma ponte, né? Então imaginemos que você tem um roteador na sua sala e o sinal do Wi-Fi chega muito ruim no seu quarto, né? E você já tentou colocar um repetidor, mas o sinal também chega muito ruim para esse repetidor. Então você pode resolver isso com o Powerline, né? O Powerline ele vem com um conjunto, né, de itens aí para você conectar numa ponta onde está o seu roteador principal, né? E você vai ligar um cabo de rede de dados nele. E uma outra ponta, por exemplo, no seu quarto, você vai ligar um outro ponto, né? E aí, esse outro ponto, ele pode ser um segundo roteador Wi-Fi ou simplesmente um ponto elétrico onde você vai ter que ligar um outro cabo de rede, tá? Então, a grande vantagem disso é que você utiliza o seu cabeamento de rede elétrica para fazer essa ponte, né? Mas é muito importante que você também não tenha itens que interfiram o Powerline, né? Uma grande sugestão questão é que você não coloque extensores, filtros de linha junto com o Powerline, tá? Isso justamente para melhorar o sinal. E também, né, é claro que se a sua rede elétrica tiver um longo cabeamento, realmente a qualidade pode cair bastante, né? Redes muito antigas, cabeamentos muito antigos, isso pode influenciar. Mas tem sido uma alternativa intermediária com um bom custo-benefício, tá? Então fica a dica aí para o uso do Powerline. Bom, pessoal, além de todas essas dicas, né, a gente também sempre recomenda você fazer testes de conexão de internet da sua operadora. É muito importante esse tipo de teste, né? Também recomendo a vocês que qualquer tipo de teste não faça diretamente pela Wi-Fi, porque dependendo do problema da sua Wi-Fi, você nunca vai alcançar o limite máximo do seu plano contratado. Então, sempre importante, se for testar com Wi-Fi, teste próximo, garanta que não tem outros equipamentos utilizando para interferir no seu teste e que você pelo menos utilize na rede 5,8 GHz, né? Além disso, é mais interessante você fazer o teste por um equipamento via cabo de rede, tá? Então garanta que não existe outros equipamentos interferindo e faça o teste de conexão. Se você tiver algum tipo de problema, eu recomendo você entrar em contato com a sua operadora para tentar solucionar da melhor forma possível. Você também pode fazer teste do seu sinal Wi-Fi em diferentes posições da sua casa, né, ou da sua empresa. Existem muitos softwares hoje para Android, para iOS, para fazer esse tipo de análise. Inclusive, eu deixei aqui no artigo um aplicativo para você analisar. Então, ele te fala qual que é a intensidade de sinal naquela posição que você tem e qual, né, a banda está chegando naquela posição. Então, é muito útil, tá? Então, essa seria a dica de hoje. Se nada disso funcionar, então chame o padre para fazer uma reza aí, ou então, né, o mais recomendado, chame um profissional que realmente tenha conhecimento para poder te ajudar. Pessoal, eu fico por aqui então. Um grande abraço. Eu peço a vocês aí para depois, né, curtir os nossos canais, seguir as nossas redes sociais e mantenha-se sempre atualizado no site do rafaandroid.com. Até a próxima, pessoal.